Fala pessoal, tudo bem? Salve, salve, simpatia! Estamos de volta aqui para mais um Mapa da Copa, o episódio número 10. 10. 10 de Pelé. Vamos fazer um Minuto Rei. Minuto Rei.
Minuto de silêncio.
Minuto de silêncio em homenagem ao maior jogador de todos os tempos.
Há controvérsias.
Tinha que ser o argentino.
Silêncio.
Messi, Maradona, Pelé, essa discussão a gente vai ter que... Não é o momento dessa discussão aqui, né? Mas...
É uma falta de respeito ao nosso... Rei Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Não existe nenhum outro igual. Todos vêm... Há um futebol antes de... Vamos definir aqui algumas hierarquias.
Ele só fala
há um futebol antes de Pelé e outro depois de Pelé. Não há um futebol antes de Maradona e outro depois de Maradona. Não. Nem de Messi e antes de Messi e depois de Messi.
O Pelé não impacta o futebol dessa forma, não. O futebol muda em 74 a partir da Holanda, taticamente.
Tá, vocês estão desperdiçando minutos preciosos, porque o programa de hoje vai debater o camisa 10, que é Mago Valdívia,
mas aí,
que é Alexis Sanchez.
Mas aí nós vamos voltar a esse tema aqui no Mapa da Copa. Quem foi o maior 10 de todos os tempos já surgido aqui nas canchas da América do Sul?
Ah, surgiu nas canchas, não pode ser na Espanha.
Guarda na América do Sul. América do Sul, a Espanha e a Europa. Eles vieram
pois
pra cá.
Pois é, porque o maior...
Pegaram todo o nosso ouro.
O maior talvez não esteja daqui, mas ele tenha aparecido em Barcelona.
Vou te falar assim, no Mapamundi, o Mapamundi, vou mostrar aqui, vou desenhar o Mapamundi aqui, tá? O Munari, onde é a Espanha? Aqui tem a América, Munari, aqui tem a Europa. A Espanha tá aqui, tá? Algo mais ou menos assim, tá? Ó.
Isso parece um pé.
É, mas enfim, é o que...
Tá, e onde é que fica o Chile aqui?
O Chile fica aqui, ó.
É aquela tripinha do lado.
Espremido entre os Andes e o mar... com deserto no sul, gelo, deserto no norte, gelo no sul. E por isso, dizem os chilenos, a terra é tão boa para vinho, porque não há como entrar pragas no Chile. Tu sabia disso?
Eu não sabia.
Por isso que lá tem aquele terroir.
Essa daí eu não sabia.
Tão diferenciado. Tu vai aprender muito hoje comigo. Nós estamos nesse clima. Gente, nós estamos, brincadeiras à parte, com o meu querido CR Munari 86. Estamos começando o episódio com essa homenagem ao Pelé. Mas é um episódio para falar da crise chileno, né? Não tem graça nenhuma, né? Porque é um país tradicional que está encerrando uma geração, cresceu uma geração dourada, e o Chile está cada vez mais distante das disputas na América do Sul. Não é, Bertoncelo?
Tudo bom, Léo? Muito boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Estive no Chile há uns 5 anos, em Santiago, Valparaíso e Viña del Mar. País sensacional. E realmente, dá uma pena ver os chilenos com uma falta de protagonismo tão evidente em competições sul-americanas. Tanto é que estamos vendo nessa Libertadores que apenas o Colo-Colo e o Nublense que estão participando. O Colo-Colo não deve conseguir uma classificação para a próxima fase. Está brigando com o Deportivo Pereira no grupo que tem Boca Juniors como favorito. E o Nublense dificilmente vai passar, né, num grupo que tem Racing e Flamengo. É interessante que, conversando com jornalistas chilenos, muitos falam que a sucateada categoria de base como um todo dos clubes chilenos provocam esta crise, Leonardo.
É por aí que a gente vai, né, Felipe? Colo-Colo foi campeão da América, a Laú. Universidade de Chile do Sampaoli, né, Munari, foi campeã
da Sul-Americana.
Aquele time do Arangues e do Vargas.
2011.
E depois o Arangues vem pro Inter, o Vargas acaba indo pro Napoli, vem pro Grêmio.
Foi o último Chile, né? Grande time chileno internacionalmente. Porque 2012 chega a semifinal da Libertadores, cai pro Boca. Boca ganha por 2-0 na Bomboneira, mas um jogo assim que foi muito equilibrado. E o Boca faz dois gols no Santiago Silva, assim, na reta final do jogo, o segundo gol. E depois disso, não. A gente teve nos últimos anos a Católica dominando o futebol chileno, mas não conseguindo na Libertadores se impor, né? Teve até trocas de treinador. A Católica estava naquela vibe meio que o PSG tem na França, que o Bayern tem na Alemanha, que a Juventus tem na Itália, que estava dominando o campeonato local.
Católica do Pinares.
Pinares.
São Pedro.
Passou por aqui. Uhum. Mas não bastava aquilo. Ele contratou até o Ereolan como treinador, o argentino. Acontece que a Católica não conseguiu dar o passo continental e também acabou se perdendo internamente, se não joga Libertadores, né? Tá na Sul-Americana. E aí era o grande time. O quem tenta se reerguer agora é o Colo-Colo, que há pouco tempo atrás teve ameaçado de rebaixamento, né? Que é o principal time chileno, depois a gente vai falar mais pra frente, é o único que ganhou Libertadores, mas que também, nesse grupo com o Boca, perde pro Boca. É um Boca que a gente fala desde, né, no início da Libertadores, cheio de problemas, conseguiu ganhar em Santiago de 2-0, isso complicou a situação de classificação do Colo-Colo, mas não é um time que, mesmo que passe de fase, não é candidato a título.
Mas aí, Felipe, a gente volta, e não volta muito no tempo, nós temos campeão, o Chile campeão em 2015, da Copa América, no Chile, né?
Uhum.
E 2016 na Copa América Centenário, uma com o Sampaoli, outra já com o Pizzi.
Com a maior geração,
com
né?
Com a maior geração chilena, bicampeão da Copa América, são os dois únicos títulos da seleção chilena. É,
com uma geração já envelhecida. E lembro da Copa de 2014, que o Brasil elimina o Chile num jogo que o Chile merecia passar. E naqueles dias que Porto Alegre recebeu uma enxurrada de pessoas de todos os espaços do planeta. E tinha muitos chilenos por aqui. E os chilenos eram o povo que eu mais gostava de conversar, porque eles estavam muito empolgados com aquela seleção, com aquela geração. Adoravam Medel, o Jara, uhum. né, o próprio Arangues, Vidal.
Cláudio
né,
Bravo.
Alexis. Era uma baita seleção, né? Uma baita seleção. E aquele grito que ecoava nas ruas de Porto Alegre, que era... Ti-ti-ti, le-le-le, viva Chile!
O lateral demais. Esquerdo era o Bocejur.
Bocejur,
que jogou no Grêmio em 2005. É. Enfim, o futebol chileno, e aí conversando, eu tava conversando com um colega que ele é do La Terceira.
Quem é o cara? Não, o mesmo que eu
quero
falei?
Quero La Terceira.
Não, foi Terceira Jornal.
Ah, é, calma.
Ah, tá.
É, lá, um jornal. Christian Gonzalez
do La Terceira. É que o Munari aciona alguns gatilhos, né? Então ele sai cantando, ele é que nem o Pedro Ernesto. Fala assim, eu sou do Sul, Pedro Ernesto. Eu sou do Sul. Eu sou do... E o Munari aí, tu fala, o jornal La Terceira, daí ele já sai cantando. Muchachos, enfim. Mas, e ele tá me dizendo que tudo passa pelo fato de que os clubes chilenos, e aí é um debate que a gente vai ter aqui, que os clubes chilenos são todos SAs. Né? Por exemplo, o consórcio que comanda a Universidade Católica, a Universidade de Chile é o Azul Azul. O consórcio que comanda o Colo-Colo é o Blanco e Negro. E do Universidade de Chile é o Azul Azul e da Católica é o Cruzados. Então são empresas isso. que tomaram conta dos clubes, que são donas dos clubes. E o que me diz o Rodrigo Fuentealba é o seguinte, o Campeonato Chileno fechou neste ano o seu maior contrato de TV, o problema não é dinheiro, $93 milhões por ano para séries A e B. Olha só, é muito dinheiro para um cenário, né, de um futebol que não tem jogadores importados do exterior com grandes salários. O que que fazem os donos dos clubes? Eles buscam o lucro. Formar jogadores é um investimento alto com a busca daria 5, 6, 7 anos e não é uma busca certa. Tu forma jogador, mas não tem certeza de que o jogador vai dar o resultado ou que tu vai conseguir vendê-lo. Né? E me parece que o Chile está nesse buraco porque ele vai contra a lógica do futebol de todo mundo. A gente tratou do Independiente Del Valle. O que é o projeto Independiente Del Valle?
Formar jogadores jovens, já adaptados ao mercado, ao futebol atual.
Preparando para jogar no futebol europeu.
Uhum.
E o Chile renega isso. O Chile prefere pegar esse dinheiro, pegar dinheiro de bilheterias, pegar dinheiro de associações e fazer com que as suas empresas deem lucro. Mas ele não vislumbra um grande lucro ao vender, por exemplo, o novo Vidal, a formar
um
novo
sabe,
Vidal.
Mas sabe, Léo, que o Chile... precisaria rever a sua própria história, o futebol chileno, né? O único título de Libertadores é conquistado pelo Colo-Colo em 91 e é com o primeiro técnico estrangeiro, o primeiro técnico europeu a conquistar Libertadores. O Jorge Jesus conquista com o Flamengo em 19, Abel Ferreira bicampeão com o Palmeiras, 20, 21, né?
Uhum.
E antes, com o Colo-Colo em 91, foi um cidadão chamado Mirko Jozic. Ele era iugoslavo na época, né? Depois separou em Sérvia, Montenegro, Croácia, enfim, todos aqueles países. Mas na época ele era... Hoje ele seria considerado croata, mas seria um iugoslavo. A Iugoslávia foi campeã do Mundial de Juniores em 87, que foi sediado no Chile. Batendo, deixando pelo caminho o Brasil, as duas Alemanhas. Foi campeão, pegou o Chile na fase de grupos. E o futebol praticado pela Iugoslávia encantou os chilenos. Foi campeão lá. Então, esse cidadão, o Jozic, ele é contratado pelo Colo-Colo quando o técnico do Colo-Colo, que era campeão nacional, era uma potência nacional, o Arturo Salá, assume a seleção chilena. E aí esse croata é contratado pelo Colo-Colo. E é campeão da Libertadores de 91, jogando futebol ofensivo, com troca de passes. Então, ali naquele momento, eles estavam na vanguarda. Talvez até meio que sem querer, deram um tiro na lua e acertaram na contratação. Aquele Colo-Colo é campeão da Libertadores e da Recopa em 92 sobre o Cruzeiro. Ganha nos pênaltis do Cruzeiro, o Boiadeiro perde o pênalti do Cruzeiro. Então, para que o futebol chileno, não apenas o Colo-Colo, o futebol chileno se reconecte com essa história, ele precisa olhar para o que já deu certo.
Pois é, mas se a gente olhar os jogadores chilenos que têm surgido nos últimos tempos, o Palacios era tratado como La Roita, né?
E comprado pelo Inter e
uma das União maiores, Espanhola. Eu tenho uma história sobre o Palacios, mas vai, completa a geração.
O grande jogador surgido nos últimos tempos é o Palacios, tem o Maripán, o zagueiro, isso. Que já
quase
não
dois metros jovem, de altura, né? 1,90 e tanto.
Pulgar, que é um cara que estava na Fiorentina, que saiu. Eles exportam muitos jogadores, mas são jogadores que vão para mercado secundário, são jogadores... Tinha um meia que jogou no Corinthians, que jogou na Ponte Preta também, que veio para o Brasil, acabou não vingando. Né? Agora tem um jogador no Atlético Paranaense, que é tratado como uma promessa, o Atlético Paranaense comprou, tem 18 anos. Mas assim, são apostas, são muito... É muito pouco
para esporádico, né?
Para montar uma seleção. Então o que acontece? O Chile lá de 98 tinha a dupla Zaza, Zamorano e Salas, que eram os grandes jogadores, o Salas formado no...
Ivan Bambam Zamorano, né?
O Salas levado para o River Plate para terminar a formação dele, do River ele sai e vai para a Europa e tem sucesso, e o Zamorano já fazendo sucesso na Inter,
jogadoraço,
né? No Real Madrid, enfim. Aí sai essa geração e aí tem o que eles chamam de geração dourada, que é uma geração que jogou Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, esse time de agora que está saindo de cena... É um time que está junto desde a categoria de base. Já era apontado como uma seleção promissora. Só que esse time hoje está na faixa dos 33, 34 anos.
Bom, basta ver as atuações do Vidal pelo Flamengo, né?
Exatamente.
Ele dá por base. Sobre o Palacios. O Palacios é uma das grandes decepções dessa gestão que cuida do Inter, né? Capitaneado pelo presidente Alessandro Barcelos. Ele foi trazido da União Espanhola.
E olha que a concorrência é grande.
É, mas ele foi contratado a peso de ouro no União Espanhola. Uma negociação muito complicada, porque o Inter achava que ali ia fazer a sua primeira grande revenda dessa gestão de Alessandro Barcelos. Não me lembro agora o valor, se tu puder buscar aí no Google.
4 milhões de dólares, pode ser?
É, mas foi uma compra muito alta e a gestão achava que ele seria revendido para a Europa depois, antes do Yuri Alberto. O que o Inter fez com o Yuri Alberto, a primeira tentativa era fazer com o Palacios.
Mas o Inter foi comprando o Palacios num sistema de leasing. Ele ia pagando percentuais ao decorrer do
contrato.
Exato.
E aí depois eu soube de algumas histórias dos bastidores do Palacios em Porto Alegre que explica um pouco da falência dessa geração, dessa próxima geração depois da Dourada. O Palacios veio para Porto Alegre. Ele era de uma cidade muito pequena no Chile, morava numa vilinha. A namorada dele, ele engravidou dele quando era muito jovem, então ele só não tinha namorado aquela menina. Os amigos eram sempre os mesmos ali ao redor da casa dele. Ele estava se sentindo muito sozinho em Porto Alegre. E aí os dirigentes do Inter diagnosticaram isso. Ele precisava de um apoio, né, de um amigo por aqui. Trouxeram um amigo para Porto Alegre para morar com o Palacios. O Palacios passou a dormir muito mal. Ia virado, às vezes, pro treino, ficava jogando videogame com um amigo durante a madrugada. E aí o Inter diagnosticou isso porque o rendimento dele foi caindo nos treinamentos. Mandou embora o amigo, disse, não, agora vai vir alguém da tua família, quem tu quer que venha? Veio a mãe do Palacios. A mãe do Palacios se encantou por Porto Alegre, se perdeu, conheceu um homem aqui em Porto Alegre, começou a namorar com ele, foi morar na casa do namorado e o Palacios ficou sozinho de novo. E o Palacios começou a ganhar peso. Lembra que teve uma época que ele estava acima do peso? E o Inter chamou o Palacios para entender o que, que tu tá te alimentando bem, o que, que tu come quando tu tá sozinho em casa. E ele, não, estou tranquilo, estou comendo bem. Tá, mas o que, que tu come? Hamburguesa e papas fritas.
Bife e batata
frita. Não tem como não engordar. É. E aí o Inter repassou ele pro Vasco, enfim, hoje ele tá no colo-colo.
Colo-colo. E esse é um ponto que já me foi passado lá atrás. Por exemplo, quando o Vargas veio pro Grêmio, e é 2000, e o Vargas é o primeiro ano da Arena, 2013, né?
13.
E o responsável por trazer o Vargas, numa conversa informal, disse, olha, é muito difícil, porque o jogador chileno ele não tem uma formação adequada. Os jogadores são originários das comunas, que são os bairros, os distritos de Santiago, e são das comunas mais pobres. Assim, então não tem uma formação de educação, de escola, e eles acabam não chegando a outros mercados... sabendo entender onde estão, a cultura. Há muitos problemas de comportamento. Por exemplo, o zagueiro Gary Medel, chamado de Pitbull.
Gary, eles chamam de Gary Medel.
Que tem 1,72m e é um zagueiraço, né? Ele, quando ele jogava no Chile, ele já era um ídolo e era um jovem. Uma festa no apartamento dele, uma mulher caiu da sacada e morreu. O Vidal...
O Vidal bateu o carro durante a Copa América.
Não, foi dias antes de começar a Copa América.
Destruiu, no Chile.
E virou uma discussão. Porque Santiago tem os canais, porque quando a água desce quando dá ao degelo no alto da montanha, tem canais que levam a água até o mar. E ele caiu num desses canais. E aí tem uma discussão no Chile, que o Vidal às 4, 5 da manhã tinha sofrido um acidente que ele não poderia jogar pela seleção.
O Vargas se sentou de carro aqui no Rio Grande do Sul, quando jogava no Grêmio, quase morreu. Ele capotou um carro no interior, na serra.
Ele só não morreu porque era uma caminhoneta... moderna, com, muito bem equipada, inclusive deu perda total, o carro e pôr na justiça.
Estava no nome de um dirigente do Grêmio, não no nome dele, a locação do carro.
É, a locadora cobrava o carro, eles que tinha seguro, enfim. Então tem esses episódios que atrapalham muito. Mas o que a gente não vê são jogadores surgindo. O jogador corintiano que eu me lembrei agora é o Ângelo Araújo. Jogou na Ponte Preta e agora está no Atlético Goianiense. Acabou de lesionar o joelho, ligamento cruzado anterior. Mas esse é um jogador que esteve inclusive na seleção chilena. Portanto, a gente não vê processos de formação. A gente vê clubes, empresas, clubes muito organizados. E aí tem dois pontos que, segundo o Rodrigo Fuentalba está me dizendo, que foi o seguinte: há essa descrença de que a formação é um bom negócio, de que investir em jogadores é um bom negócio. E em 2019, a gente vai lembrar o Rodrigo Oliveira, estouraram várias manifestações nas ruas de Santiago. A gente lembra que o Rodrigo Oliveira, no começo de 2020, antes da pandemia,
na pré-Libertadores, Inter e Laú.
Os caras incendiaram
dentro do estádio.
Não sei o que, que era, uma lixeira?
Banheiro químico, fomos químico, nós aqui, os gaúchos.
Né? É. Sim, enfim, colocaram fogo na arquibancada porque havia manifestações, o jogo esteve ameaçado de não sair, havia manifestações muito ruidosas do Chile, de questões econômicas do país e tal.
Tanto é que a final da Libertadores de 19 entre Flamengo e River Plate seria disputado no Estádio Nacional em Santiago. Foi trocado para o Peru, por causa disso.
Em cima do laço, inclusive.
Exatamente.
Então, assim, naquele ano de 2019, o campeonato de base parou, os campeonatos de base pararam, e eles pararam também em 2020 e só foram retomados no final de 21 devido à pandemia. Então, o que eles dizem é que, além de tudo isso, tem toda uma perda de competitividade desses jovens jogadores por não ter campeonatos para disputar.
Esse ponto é interessante, Léo, porque eu também falei com um colega, o Christian Gonzalez, que é do La Terceira, e além desse ponto da formação, que é muito ruim, né, o Chile meio que parou no tempo em relação a formar atletas, e aí respinga na seleção. Ele também disse que a liga ela é muito fraca, porque é uma desigualdade entre clubes, né, tem o Colo-Colo, a Laú e a Católica, e o resto, em termos de arrecadação. Mesmo assim, hoje o líder do campeonato chileno é o Cobresal, né? E o segundo colocado e o terceiro, o Coquimbo e o Huachipato, né? Mesmo assim, ele diz que existe uma divisão muito desigual entre clubes. E um terceiro ponto que ele coloca, por não ter uma administração muito boa financeira dos clubes, também dificulta para tu trazeres nomes que fazem a liga ficar forte. Por exemplo, o Vidal, do Flamengo, ele tem um sonho de jogar pelo Colo-Colo, né? Só que o Colo-Colo não tem como pagar, né, pelo Vidal. É ruim tu não conseguir trazer grandes jogadores para tua liga para tu enriquecê-la, né? E o Chile não consegue fazer isso, né? Não consegue trazer um Suárez, não consegue trazer um Vidal, não consegue trazer atletas de renome que façam com que a liga cresça. Então ele elencou esses três pontos, né? Como a gente falou antes, a formação, a desigualdade e uma liga fraca em termos de nomes.
Se a gente for ver...
Para vender para fora também, né? Exato. Televisionamento, por exemplo.
E eles, como eles não formam e eles não têm recursos porque eles trabalham com a ideia de ter lucro sempre, eles acabam buscando jogadores ou na segunda e terceira divisões da Argentina. Uhum. O centroavante do Fortaleza agora, né, Munari?
O Lucero.
Jogava, era um argentino que circulou por clubes menores.
Enfrentou o Inter
e veio o Fortaleza. Ele acabou saindo do Colo-Colo, acertou a saída lá, uma saída até conturbada, para jogar no Fortaleza. Ou seja, e esse era um jogador que tinha pouco destaque na Argentina.
Ele estava no Vélez e saiu do Vélez para... O Vélez estava querendo abrir espaço para os jovens e meio que aceitou a liberação dele para ir para o Colo-Colo. E no Colo-Colo chegou como um grande reforço. No Colo-Colo, que naquele momento tinha a ambição de, pelo menos, chegar a uma fase de mata-matas de Libertadores.
E tinha um atacante bom, o Solari também, que foi pro River Plate.
Que é outro jogador. O Lucas Prato, quando o Universidade Católica elimina o Grêmio em 2011 na Libertadores, com dois gols do Prato aqui, né, no Olímpico. Ele era o grande nome daquele time. Na Argentina ele não tinha tanta expressão.
Ele surgiu no Boca, numa época ainda tinha o Palermo, e ele é emprestado pelo Boca.
Lucas Barrios é outro jogador que surge também. Colo-colo. Então, assim, eles buscam muito esses jogadores de clubes menores da Argentina, pequenos da primeira divisão ou da segunda divisão, e tentam fazer com que esses jogadores deem competitividade. Ou então eles buscam em ligas menores, como Paraguai, como de clubes menores do Uruguai, do Peru. E aí tu tem uma liga de apostas, né? De jogadores de qualidade técnica muito duvidosa. E a roda acaba não girando. Quem ganha com tudo isso são os donos dos clubes. Eles lucram. Talvez numa margem menor, só que é aquela visão empresarial. Eu não vou investir na base porque não é garantido. Uhum. Com o dinheiro da TV, com a bilheteria,
É garantido. É um outro papo, né? Mas essa visão que os chilenos têm do futebol é muito Chicago Boys, né?
É
uma visão muito liberal que, daquela escola pinochetista.
Que é a escola de Chicago, que é a escola que norteou toda a economia do Chile e que agora parece querer tomar um outro caminho.
É.
Né? Enfim, quando eu estive no Chile...
Os caras privatizaram até a água no Chile, né?
Em 2019 eu estive passando uns dias e nunca tinha ido a Santiago. Todas as viagens, tava
lindo,
trabalho,
né?
É lindo.
É demais.
Recomendo.
Muito
recomendo,
legal.
Uma cidade espetacular.
Meio povo... cara só, meio cara. Tá bom.
É, mas dá pra ir. Um povo acolhedor demais. E a gente percebe que tem essas dificuldades econômicas, né? Por exemplo, o que me chamou a atenção...
Aposentadoria?
Tu vai no mercado...
Nossa, o número de suicídio entre idosos é muito alto.
É muito alto. E tu vai no mercado, Felipe, isso me chamou muita atenção. E eu comecei a conversar com as pessoas... Idosos assim, 70, 75 anos, trabalhando nos mercados.
Claro.
No setor de pesar verdura, no setor da padaria, no setor dos frios, aliás, setor dos frios nos mercados chilenos, dá para morar lá, e dos fiambres. E assim, muitos idosos trabalhando. Por quê? Porque no Chile se criou uma ideia de que a previdência ela foi privatizada, né? E tu paga para um fundo. E muitas vezes esse fundo investe o teu dinheiro de forma equivocada. Ah, vou investir em Dubai. E aí, como é um fundo, todo mundo ganha e todo mundo, quando perde, divide também o prejuízo. E aquele dinheiro da vida toda acaba não retornando. E aí os idosos precisam trabalhar para se manter, para comprar medicamentos, enfim, para ter a vida. E isso me parece que foi um dos estopins das manifestações de 2019, começo de 2020, que o Rodrigo contou com maestria. Né? Aliás, um trabalho jornalístico maravilhoso do Rodrigo naquela pré-Libertadores do Inter.
E não tomou uma bala de borracha para isso.
Não que ele não merecia.
Não merecia. Não. A manchete, bala de borracha.
Não, ele ia dizer goma!
Para trazer só dois nomes aqui que esse colega eu perguntei, né, quais são os grandes nomes, né, que o Chile aposta para os próximos anos. Ele me deu dois nomes de jogadores que atuam na Laú. Os dois têm 19 anos. O Lucas Assad, que é um meio-campista, e o Dario Osório, que é um atacante. O Dario Osório, ele tem uma oferta do Leicester. Né? O Leicester caiu, né? O Leicester tá na Série B agora do Campeonato Inglês. Mas, mesmo assim, né, uma proposta de fora. São os dois nomes que ele me colocou que a gente poderia ficar de olho. Não sei se são novos Carlos Palacios, né? Mas Lucas Assad e Dario Osório, os dois da Laú.
O jogador que o Atlético trouxe se chama Luciano Arriagada. 20 anos, veio do Colo-Colo. Olha que loucura. O Colo-Colo recusou uma proposta de $200 mil no último mercado e o atleta ficará livre. Por isso que ele acabou vindo aqui para o Atlético, uma aposta do Atlético. Também tem isso, né?
Uhum.
Pagar um jogador jovem, um contrato, sem a certeza de que ele vai te dar o retorno técnico, significa que está aumentando o teu custo, né? O caso é tão dramático do futebol chileno que o Chile usa, e isso é algo que a Argentina está fazendo, mas aí por uma outra razão, porque tem muitos filhos de argentinos espalhados pela Europa, que saíram lá no começo dos anos 2000. O Uruguai faz isso também. O Uruguai fez, inclusive, agora um período de treinamento com sub-20s que moram na Europa. Mas o Chile garimpa jogadores. E aí ele descobriu... E esse jogador ele foi descoberto através de um torcedor que jogava Futebol Manager. E ele descobriu que o Ben Brereton era filho de chilenos. Pai, a mãe foi morar na Inglaterra, e aí a alemã é chilena e o pai é inglês. E ele começou a entrar em contato com o Ben Brereton, e aí meio que chegou, entregou um dossiê pronto para a Federação Chilena. Só tem esse jogador, joga no Blackburn, na segunda divisão da Inglaterra e tal, e ele é filho de chilenos. E a partir daí o Ben Brereton passou a jogar pela seleção chilena.
Para jogar não, né? Passou a ser convocado.
Não, mas ele tem gol em eliminatório.
Nossa,
ele
virou Copa América também.
Ele virou titular da seleção chilena.
Ele poderia estar jogando basquete.
Uma fase é ruim, né,
Felipe? Ele poderia estar jogando basquete tranquilamente.
Exatamente.
Ele tem qual é a altura desse cara? Ele é muito alto.
Ele é alto.
Desengonçado. É. Nossa.
E tem um outro caso que eu até relatei na... Aqui dá para falar, né, do que a gente publica nas colunas, né?
Tem lugar que não pode?
Tá, pode falar?
Não,
teu podcast?
Eu não vou ficar constrangido.
É, tem um podcast,
falar. É meu podcast? Não, é nosso. Quando o Chile estava jogando contra o Brasil pelas eliminatórias, o Chile descobriu um norte-americano filho de chilenos que jogava futebol.
O Johnny deles.
Né? Como é que é a história?
O Chile descobriu,
Johnny,
nos Estados Unidos,
sim,
um jogador... Que filho de chilenos que jogava na Major League Soccer, que era uma promessa lá nos Estados Unidos, no futebol universitário. E trouxe esse jogador, um zagueiro, Robbie Robinson.
Uhum.
E ele treinou, inclusive, para o jogo contra o Brasil, pelas eliminatórias. Só que aí houve uma pressão muito forte, a família, o empresário querendo que ele saísse da concentração, a família querendo que ele ficasse. Ele se apresentou, ele treinou e na véspera do jogo ele saiu da concentração e voltou para os Estados Unidos.
Será que ele jogava
mais tempo para decidir?
Será que ele jogava nos Estados Unidos porque ele era da seleção chilena, na seleção chilena porque joga nos Estados Unidos?
Ele não chegou a jogar na seleção chilena, né? Eu acho que ele jogava nos Estados Unidos porque nos Estados Unidos considera... Não, não é esse caso, né? Tem casos assim.
Tem casos, sim.
Tem casos assim. Ah, tá. Enfim, e ele é um jogador do Inter Miami... É um jogador do Inter Miami. E ele, na véspera do jogo, decidiu...
Não... Essa história parece aquela assim, tem um caso no Nepal.
Tem um jogador uzbek que joga. Enfim, mas é para mostrar o quanto os chilenos estão. E tem um departamento que fica garimpando esses jogadores pelo mundo filho de chilenos para ver se consegue encorpar uma seleção.
Eu acho que esse ponto que o Felipe falou sobre o título do Colo-Colo ter tido um treinador estrangeiro...
Quem que o Colo-Colo eliminou na semifinal de 91?
A honestidade?
Quem?
Não, tô brincando. Depois já fala sobre isso, né? Ou não?
Não sei.
Tá. Não, depois tu vai falar, então. O processo é esse que termina com o título com o Sampaoli em 2015... E depois com o Pizzi, 2016 de Copa América, ele começa lá atrás com o Bielsa.
Isso, 2010.
E é um pouco do que o Uruguai busca agora com o Bielsa, né? Porque tá acabando essa geração uruguaia de Cavani, Suárez, Godín, e o Uruguai pensa no Bielsa exatamente por ser esse cara pensador para formar uma nova seleção que vai ter frutos lá na frente. E o Bielsa fez isso no Chile. Então, talvez o projeto de seleção do Chile precise encontrar um treinador com essa cabeça. Não precisa ser o cara multicampeão, com muitos títulos, mas um cara que pense futebol. Aquela coisa que tu gosta, né? Em vez de olhar pro resultado, olhar pro cara que pensa o jogo, que tem uma
aquele
ideia.
Aquele negócio que tu gosta.
Não, é porque... Que, além do resultado, não é só o resultado, né? Mas o Chile talvez precise de alguém que pense isso pra seleção, para desenvolver um projeto. Porque a gente tá mostrando os problemas dos clubes, né? Dificilmente vai sair... Não vai ser os clubes que vão fazer a seleção ficar forte. Talvez a seleção precise ficar forte por ela mesma. E aí é isso, é de centro de treinamentos, é criar desde a base, identificar jogadores também que não nasceram no Chile, mas que podem defender a seleção. Mas o que falta nesse momento, o Chile vai precisar ter isso, porque não está ali o talento. Né? Ou pelo menos os jogadores não estão prontos, precisam ser garimpados.
O Uruguai, por exemplo, a chegada dos investidores no Uruguai é justamente pelo contrário, é para buscar o talento, é para formar o talento, em vez de comprá-lo pronto lá do outro lado do oceano, é vir buscar aqui no nascedouro. Enfim, o chileno não tem essa percepção. E eu não vejo um futuro muito de esperança do futebol chileno. Que a cada ano os clubes grandes caem mais, perdem mais espaço. A gente está vendo surgir clubes novos, como o Coricó Unido, o Achipato...
União Lacaleira, que é o do Bragarnik, o mesmo dono do Defensa e Justiça, o argentino. Foi vice-campeão com o Vojvoda de treinador.
Aliás, os classificados para essa Libertadores foram Coricó Unido, que é o atual antepenúltimo no campeonato chileno dessa temporada.
São projetos isolados.
Caiu na segunda fase para o Cerro Porteño. O Magallanes... É o último colocado. Caiu na terceira fase para o Independiente Medellín, que está no grupo do Inter. E aí Nublense e Colo-Colo, que estão vivos, mas logo ali na frente...
O Nublense é um clube do sul, ao sul de Santiago. É um clube tradicional, mas para a região dele. Enfim, são clubes que são projetos bem-sucedidos, mas que não se sustentam. Porque a ideia é formar... E aí esses jogadores desses clubes menores acabam abastecendo também o mercado interno. Universidade de Chile, Católica e Colo-Colo.
Pai, eu assisti uma vez um clássico chileno, Colo-Colo, Universidade de Chile, em Búzios.
Nossa.
No litoral carioca, no litoral fluminense.
Eu já vi nas novelas Búzios, é muito bonito.
É? Eu fui pra lá passar férias uma vez. E aí... fazer o quê? Fui, né? Fiquei numa pousada.
Como é que é chegar em Búzios, assim? Tava tipo Luísa Brunet, aí tu chegou, sentou num restaurante, tava... Pessoal da Globo ali, tudo bem, colega?
Brigitte Bardot, essas legal, coisas assim. Tem uma estátua da Brigitte Bardot em Búzios, do Juscelino Kubitschek, era a casa de praia dele, era lá.
Né? Porque é um ato de heroísmo, né?
Vocês vivem dizendo que eu tô sempre viajando, só no ponte aérea.
Tá explicando.
Aproveitei e fui pra Búzios.
Percebe que a gente não tá errado, né?
Não, mas aí eu fiquei numa pousada...
Bajeto não passa férias,
Não paguei caro, tá? Fiquei numa pousada, dividindo banheiro com mais gente e tal, aquela coisa toda. E a pousada era de chilenos. Tem muitos argentinos e chilenos em Búzios, principalmente argentinos. E eu fiquei numa pousada de chilenos. E aí teve um domingo, na época, minha namorada dizia, não, vamos pra praia, vamos conhecer tal, porque é cheio de praiazinha na volta, como se fosse uma península, né? E eu dizendo, não, domingo tem o clássico deles, eles me convidaram pra assistir. Então, naquele domingo eu não fui pra praia, fiquei assistindo Colo-Colo, Universidade do Chile, tomando cerveja e comendo choripã com os chilenos. Um belo domingo.
Poderia ser com pisco.
O principal jogador do Colo-Colo naquele dia era o Humberto Suasso.
tinha retornado. E o, durante muito tempo o Colo-Colo ficou com o Paredes no ataque. Era Paredes. E aquele que jogou no Grêmio.
Miralles
e Paredes. É. Era por muito tempo o
Chupete Soares.
Exato. Mas enfim.
Um atacante fazia gol.
Hoje, o segundo instituto aqui de estatística.
Qual?
IFRHS.
Acho que era eu.
Não, nós temos o nosso.
Aquele instituto italiano.
Eu vou citar o teu concorrente.
Tá.
A Liga
Marcello Bertoncello.
A Liga chilena foi a décima na América do Sul.
Ah, na América do Sul.
Em termos de conquistas e tal. Uhum. E na última temporada ela foi oitava. Mas pelo último, ela tá subindo. Mas vamos ver que tem Venezuela, que tem Bolívia. E hoje, mesmo com 6 vagas, eu não vejo o Chile disputando vaga na Copa.
Isso aí. O atual técnico é o Berisso.
Argentino.
Né? Antes era o Lassarte, o
Uruguai.
E isso que o
Murilo falou, Berisso, né? Talvez seja esse cara pra fazer, embora ele não tenha nos últimos trabalhos ido tão bem.
Eduardo Berisso, argentino.
Eduardo Berisso.
Começou com o Bielsa, passou pelo Sampaoli, Pizzi, e depois disso o Chile já vai pra sua terceira eliminatória e duas Copas fora já, né? Não foi pra Rússia nem pro Catar.
É verdade.
Pra duas já, né?
Esse é o grande problema. E aí vai perdendo mercado, porque a roda não gira, né? Uhum. Tu não consegue fazer com que as pessoas vão abandonando, porque fica restrito ao ambiente local. Enfim,
a gente falou disso, né, Léo? Que com essas 7 vagas, 6
e mais meia,
quem que ficaria fora, né? Bolívia, Venezuela e Chile?
Mas se a gente
Paraguai?
Colômbia tem jogadores.
Tem.
Tem formação.
Equador
se estabeleceu.
Sim. Depois de brasileiros e argentinos são os melhores hoje.
E o Paraguai, por Uruguai. Exemplo...
Uruguai.
Uruguai, Brasil e Argentina já
perfeito,
nem colo- e Colômbia
fechou.
Já nem coloca.
Isso.
Né? Equador já está se afirmado.
Fechou. O Peru?
O Peru e Paraguai. Paraguai está com jogadores na seleção, na Premier League, por exemplo.
Sim.
Está exportando
jogadores. Almirón, Enciso, no Brighton.
Não, o Paraguai eu acho que está numa prateleira um pouquinho acima do Peru, eu acho.
E aí vem Peru, Chile, Venezuela
e
Bolívia.
Briga de foice. Aliás,
a Bolívia tendo a vantagem de La Paz, né?
Peru e Chile que tem uma rivalidade entre eles, né? Teve conflito, inclusive, sim, bélico. Eu cobri aqui o jogo Chile e Peru na Copa América de 2019, na Arena, foi o jogo. E eu não sabia da existência dessa
Pacífico.
Rivalidade.
É isso,
exato. E terminou, acho que o Peru ganhou de forma surpreendente daquele Chile, daquela geração chilena, já de ouro. E foi uma festa dos peruanos, porque, claro, o Chile totalmente favorito. Uma festa dos peruanos porque eliminava o seu principal rival na América do Sul, que não sabia.
Nessa guerra, uma vez conversando com um peruano em Lima, eles chamam Las Ratas, né? Os chilenos.
Nossa.
Os chilenos invadiram, estupraram mulheres, roubaram, saquearam. E o Chile pegou um porto que era do Peru, uma saída para o Pacífico,
não
que era do Peru.
Disso.
Então tem todo um contexto histórico de uma guerra que foi curta, mas que até foi hoje sangrenta. Mantém essa rivalidade. Ela é muito. É uma rivalidade. Tal qual o Brasil e a Argentina no futebol.
É, exato.
Mas ali, aqui é por questão futebolística.
Cultural.
Lá não, lá tem questão histórica envolvida.
A gente já está terminando?
Já estamos terminando.
Mas tu não falou do Charlie pulmão de cavalo.
Ainda não.
Essa história aí, Léo.
Tu não sabe dessa história?
Não conta, não me lembro.
O Bild, jornal alemão, quando o Arangues estava lá, e numa das 814 vezes que o Inter tentou trazer o Arangues de volta, o técnico disse que não ia liberar, porque, inclusive, o Arangues era um cara que era o motor do time, e o apelido dele no Bayer Leverkusen era Charlie Pulmão de Cavalo.
E aí veio o Pulmão de Cavalo.
Agora veio o Pulmão de Cavalo. Tem que ver se é um cavalo de corrida ainda.
Bom, esse aí não é o preparador físico que estava no Inter, né?
O pulmão deve estar bom. O problema é a panturrilha, a coxa, o tornozelo.
O pulmão está intocado. Mas aí eu botei uma coluna, né? Inter busca Charlie. Arangues saiu daqui. Charlie saiu da Arangues e chegou à Alemanha pulmão de cavalo.
É a tua versão do pior Real Madrid da década, do século?
Não
falei.
O goleiro é Bangueira.
Todo mundo tem uma dessas.
Não, o pior Real Madrid eu conto em uma outra história, um outro episódio. Eu queria trazer aqui o ranking, tá? Como o mapa da Copa Libertadores, a gente tem aqui o ranking dos times, né? Ou dos países que tem mais títulos e vice-campeonatos, né? Aí, Argentina líder, né? Com 25 títulos. Brasil, segundo colocado, com 22 títulos.
Tá chegando.
Uruguai com 8, o terceiro colocado. Colômbia com 3. Paraguai com 3 e Chile com 1. Então o Chile é o sexto colocado nesse ranking. Ele tem um título e 5 vices. Aí tem vices com o Cobreloa 2 vezes, Católica contra o São Paulo em 93 e União Espanhola. Então são 5 vices.
E o Colo-Colo foi vice em 73. É o time do Carlos Casselli.
Carlos Casselli.
E o título do Colo-Colo em 91.
Isso.
É, 91. O único título.
E ao falar do Carlos Casselli, grande centroavante, centroavante de bigode, impunha respeito. A gente entra no... Conexão Copa.
Olha que viola.
Isso é a música do interior do Chile, a música folclórica, como eles chamam. É, quem tá tocando, né, quem tá dedilhando esse violão é um cara de muita história no Chile, é um grande personagem da história chilena, chama Víctor Jara.
O dedilhado é no violão. Teve o Jara da seleção chilena, teve dedilhado em outra situação.
Não, mas vamos pular, vamos pular. Vamos ficar Felipe. Só nesse Jara, que esse Jara é o Jara artista,
esse é sério, é o cara
que
é sério.
Tá na história do Chile. Por que que a gente trouxe o Víctor Jara aqui? Por que que a gente tá fazendo esse Conexão Copa? Porque em setembro de 73, quando houve o golpe de Estado do Augusto Pinochet, da ditadura militar, tomou o poder bombardeando o Palácio de La Moneda.
Morre Salvador Allende
dentro do palácio.
Salvador Allende foi o primeiro presidente de um partido socialista a ser democraticamente eleito.
Eleito um partido de esquerda que assumiu o poder. E o Chile entrou em convulsão, claro, porque uma ditadura estava assumindo, estava tirando um governo legitimamente eleito. E o Víctor Jara era um símbolo, né? Um cara vinculado à esquerda, um cara vinculado ao Partido Comunista.
Aos movimentos campesinos, aos principalmente.
Movimentos campesinos, né? E tal.
Essa música, inclusive, se chama Manifesto, se não estou enganado.
Ah, é? É, olha só. E aí, o que acontece? Ele era professor de comunicação, né? Na Universidade UTE de Santiago. E ele sai de casa, eu vi isso num documentário, que depois eu nunca mais encontrei, vi na Amazon Prime. Ele sai de casa para dar aula e nunca mais aparece. Ele é levado, assim como muitos presos políticos que a ditadura do Pinochet achava que eram ameaças ao governo. Ele é levado, pelo que me disseram no Chile, eu sempre tive que ele foi levado para o complexo do Estádio Nacional.
Eu achei.
O complexo nacional, o Estádio Nacional do Chile, ele é um complexo esportivo, tem piscina, tem quadras de esportes, ginásio poliesportivo e tem o estádio. Ele é levado para um ginásio e ali ele é torturado na frente de todo mundo para que se dê exemplo. Ele tem os dedos esfacelados. Nós estamos falando de um músico.
É simbólico, né? Para que ele não toque mais o violão.
E um dos policiais teria dito: não tratem ele como uma mulherzinha. Ou seja, é para castigar, na época, com todo preconceito ainda, né? Que era para castigar o Víctor Jara. Víctor Jara foi encontrado 15 dias depois, morto. A família teve acesso ao corpo. A sua obra ficou.
Até para alguma comparação, o Víctor Jara seria equivalente, né? Claro que a obra deles, desses que eu vou citar agora, seguiu. Mas seria equivalente a Chico Buarque, a Caetano Veloso. É como se tivesse matado. Se o Chico Buarque ou o Caetano Veloso tivessem sido mortos durante a ditadura militar no Brasil.
É que a ditadura no Chile, isso. Um abraço para o nosso grande colega jornalista Nilson Mariano, um dos grandes repórteres com quem eu tive o prazer de trabalhar, e um dos grandes repórteres do jornalismo brasileiro, escreveu um livro chamado Operação Condor. O que é Operação Condor? Todas as ditaduras elas criaram meio que um sistema de trabalhar em conjunto. E a ditadura chilena do Pinochet, a ditadura argentina e a ditadura brasileira eram as mais sangrentas, as mais cruentas. Tanto é que brasileiros saíram daqui para ensinar os chilenos a como torturar no pau de arara. Lá, pau de arara é pau de arara porque os brasileiros levaram essa, entre aspas, técnica para lá.
Uma das pessoas, que foi para o Chile primeiro exilado, né? Porque o Brasil, a ditadura começou antes, 64. E aí muita gente foi para o Chile.
9 anos depois no Chile.
Um dos... Pra você ter uma ideia, não, mas só comunista, só pessoal de esquerda era torturado, era preso.
Fernando Henrique Cardoso.
E José Serra.
Exato.
José Serra foi preso no Estádio Nacional do Chile, em Santiago.
E o Víctor Jara foi levado para esse ginásio próximo ao complexo esportivo do Estádio Nacional, que virou uma prisão. O Estádio Nacional virou uma prisão. Até hoje é conservado o espaço da arquibancada, que é voltado para a principal avenida que circunda o estádio, uma avenida importante de Santiago. É conservado o vestiário, onde foi feito de cela, os banheiros, pinturas na parede foram recuperadas das mensagens que os presos deixavam, e escolheram aquele portão, que aquele portão é o que dava acesso à rua, que as famílias ficavam na calçada e os presos se comunicavam com as famílias.
E tem uma frase escrita na arquibancada, aquele espaço que os torcedores não podem ocupar. Nessa Copa América que o Chile sediou, o estádio lotado e aquele espaço vazio. E tem um letreiro escrito ali que diz o seguinte: um pueblo sem memória é um pueblo sem futuro.
E aquele espaço, ele mantém a estrutura de madeira, arquibancada de madeira, ele mantém tudo como era na época. Tem uma exposição de fotografia dentro ali do espaço do vestiário. Tem um tour que é organizado pela família. O governo chileno abriu espaço para que as famílias dos desaparecidos organizassem, se chama Memória Nacional. Obrigado, Munari. Memória Nacional. E ela organiza esse tour. Eu fiz, Felipe, ao sábado. Num sábado.
Eu ainda quero fazer.
Tinha um às 10 e outro ao meio-dia. É de arrepiar. Tu sai dali muito chocado, assim, com tudo que se passou. Porque foi uma ditadura sanguinária, violenta. Ali se desenvolveu a técnica de pegar os adversários e botar num avião e jogar em alto mar. Houve um caso que um corpo voltou para a costa, uma das praias do sul de Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, e o governo não sabia explicar como é que aquele corpo tinha parado ali. E se criou uma história de que era uma briga de namorados, que a menina tinha se desentendido e o namorado matou. Enfim, foi um período cinzento. E aí a gente tem uma das fotos que está na exposição, mostra fiscais da FIFA início de 74 vistoriando o Estádio Nacional de Santiago, os caras da FIFA de paletó, vistoriando o estádio, e os presos todos
estão ali
sentados na arquibancada. E o pior, a FIFA autorizou. Ela aprovou o estádio para receber o jogo.
A classificação,
a Rússia enfrentaria o Chile
na época,
e não
União
veio
Soviética.
A União Soviética, exato. Não veio justamente por isso, porque não queria enfrentar um país com uma ditadura e tal, era uma Rússia comunista.
E o Chile, agora, parênteses sendo feito, era uma ditadura,
era uma
de esquerda,
ditadura
lá.
De esquerda lá. E o Chile acabou se classificando para essa Copa. Para fechar a minha participação aqui sobre esse episódio, o Pinochet recebe todos os jogadores do Chile no Palácio de La Moneda, e quando ele vai cumprimentando um por um, o Carlos Casselli bota as mãos para trás e não cumprimenta, ele fica no vácuo. Isso porque a mãe do Carlos Casselli, que era professora, foi presa e estuprada dias antes da apresentação da seleção brasileira.
O Carlos Casselli era, se não o único, um dos poucos jogadores do Chile que jogavam na Europa. Ele jogava
na Espanha.
No espanhol. E aí, por conta disso, ele achou que teria salvaguarda para enfrentar o Pinochet.
E enfrentou.
Mas a família pagou a conta.
A família acabou pagando, enfim. Então a gente faz essa conexão pesado, essa conexão Copa, de um estádio que virou prisão, de um símbolo da cultura chilena que teve os dedos esmigalhados porque simplesmente tocava a sua música.
Vocês já jogaram Street Fighter, né? Uhum. Joguinho no videogame e tal. Não sei se o Léo não é da tua geração, mas
eu sei
já,
qual
certamente já assistiu.
Eu jogava telejogo.
Ele é o mais experiente, jogava Pac-Man no Atari. Mas o Street Fighter, tem o vilão do Street Fighter, é o Bison, que é um cara de capa vermelha, cap. Ele é inspirado no Pinochet.
Exato.
Ele é inspirado no Pinochet. É o vilão do videogame.
E assim, com essa pequena
aula, né?
Aula de história aqui.
Aula e aula.
A gente vai terminando o nosso mapa da Copa, que começou homenageando Pelé e termina levantando uma bandeira contra a ditadura, o totalitarismo. Cristiano Munari respira, mas debreia porque ele não pode falar de Pelé. Está proibido de falar de Pelé. Nós vamos ficando por aqui, voltamos na próxima semana. Um abraço, @CRMunari86.
Abraço.
Um abraço, Felipe Duarte, 88.
Até Búzios.
Um abraço, M. Bertoncelli.
Não, 86, pô, só CR Munari.
É que 86 ganhou a Copa do
Isso,
Mundo.
Maradona.
Maradona.
Arroba CR Munari.
Eu vou acabar mudando o caso do Léo. Toda vez ele erra isso, caramba.
A partir de agora será CR Munari 86. Eu acabei rebatizando o arroba dele. Bertoncelo, vai lá.
O mapa da Copa teve na produção a Janaína Ville e o Nicolas Lira, na técnica e edição de áudio Rafael Lindemann, e também o Douglas Weber, que está se despedindo, né?
Ah, já!
Valeu, Douglas, por tudo, tá?
O homem do Sarandi.
Fani, gênio, rênio.
O homem
agora
do Sarandi
vai exibir suas meias
fãs Verstappen
dos espaços da empresa.
E não se esquece, Fani, de ir lá no Spotify, dar 5 estrelas, se inscrever, tá? Tudo certo. Sininho, pra notificação, tudo certo no mapa da Copa.
E não direção... vem cornetear, depois que sair da equipe não pode cornetear o mapa da Copa.
A direção é de Janaína Willi e Nicolas Lira. A Janaína tá fazendo aqui, que
Nicholas.
O Nicholas, um abraço pra ele. A gente vai ficando por aqui. E um abração, até a próxima.
Ti, 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 le, le, le.
Cielo es guitarra de rico, ni cosa que se parezca. Mi canto es de los andares.